Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Aleluia! Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Acordou? Maravilha! Como foi dito algumas vezes aqui, nós estamos na segunda fase do nosso Foco 2019, evangelize com ousadia. Isso significa esse desejo, como o Fernando mostrou no Acontece aqui, de falar para alguém, de anunciar a palavra, de ser um instrumento, de ser usado, de acreditar que você pode. Acreditar que não apenas você pode, como é um mandamento de Deus e que Ele vai capacitar. Então nós começamos, desde o dia 28, o nosso Momento Sal. Lançamos o aplicativo no seu celular, onde você pode evangelizar através do celular. Qualquer um pode baixar esse aplicativo, ser um professor do sal. Nós queremos, ao longo desses domingos aqui, de maio e junho, falar sobre o que está acontecendo nesse crescimento. Porque Deus deu uma palavra para nós como igreja. Não só o Butantã, mas todas as igrejas da associação, Igreja Cristã da Família, sobre um momento de crescimento. E este é um ano de crescimento. Então nós temos um objetivo e você faz parte desse objetivo. Se cada um de vocês converter uma pessoa, até o fim do ano, a igreja dobra. Parece tão simples, né? Você tem quantos meses para converter uma pessoa? Mas começa você decidindo que vai fazer isso, tomando atitudes práticas e atitudes espirituais para fazer isso. Quem será essa pessoa que vai transformar a vida de tantos outros através do teu toque? Onde está essa pessoa que vai abençoar tanta gente como você já foi abençoado por alguns e é abençoador de outros? Então nós temos que bater nessa tecla do desafio de você tomar atitude. Queria mostrar algumas estatísticas e, como eu disse, todo domingo vamos ter aqui o nosso Momento Sal, esse é o primeiro deles, para mostrar o que está acontecendo, para onde nós estamos indo. Então, bota aí na tela, no dia 28 de abril, nós fizemos o nosso lançamento aqui, tá aí? Fizemos o lançamento do culto Sal e todos tiveram a oportunidade de entender essa fase 2. Deus está te chamando para salvar vidas. Está disposto? 90 pessoas disseram, sim, estamos dispostos. E aí, então, tinha uma urninha aqui na frente, todo mundo veio, colocou o nome e falou, eu quero ser um professor. 90 pessoas. Vocês devem ter, muitos dos 90 estão aqui sentados. E aí, então, esses professores só falaram, eu quero. Ah, o próximo passo é orar e convidar alunos, né? Hoje, como é que nós estamos no nosso placar? Em Aldrin. 110 professores cadastrados. Então, o 90 foi para 110. Dá para aumentar bastante, porque tem mais 110 aqui. E somos 53 alunos. 53 alunos. E ontem tivemos um treinamento. 34 professores foram treinados. Então nós estamos nos movimentando, fazendo a nossa parte como igreja, dando oportunidade, dando a distribuição e treinando as pessoas. Esses 34 professores são do Butantã, esses alunos também são do Butantã, mas nós estamos aqui orando por todo mundo. E vocês lembram que, como está a foto aí, no culto do dia 28, nós enviamos a Elisa e o Edu para serem divulgadores desse sal em toda a igreja que está na família. Então eles estão aí. Então nós inauguramos uma sessão aqui que se chama, pode clicar aí, onde estão os toma? Que até o Fernando colocou, onde estão os tomas? Eu falei, não, é Thomas e virar Thomas. É outro cara, né? São os toma. Onde eles estão? Então a Elisa e Edu estiveram, hein? Clica lá de novo. Está no fundo do mapa, inclusive, né? Guaianazes. Guaianazes fez um culto igual ao nosso aqui do Butantã, no Momento Sal, botaram na parede aquele sal, sabor da salvação, decoraram a igreja. Você vê que eles têm também lá uma decoração do ID lá no fundo. Guaranás, uma igreja forte nossa lá, onde, que fica incrível por uma coincidência espiritual, fica em Guaranazes e Deus sabe todas as coisas. Tem quase 300 pessoas lá. Passa aí as fotos do culto. O Edu e a Elisa falaram lá. Tinha aquela urninha ali embaixo do sal lá. As pessoas foram para frente colocar também o nome que nem fizeram aqui. E o pastor Hélio, pode passar. O pastor Hélio é o pastor da igreja de Guaranás, está com a camisa do sal aqui. E a Renata, a esposa dele, próximo aí, vestiram a camisa, estão movimentando a igreja. E como resultado dessa movimentação, nós temos hoje em Guaranás, próximo, 84 professores cadastrados. E já estão começando agora, tem 9 alunos. Então esse negócio está movimentando. Somando todas as igrejas que estão na família, porque no nosso encontro de ministros, como vocês tiveram aqui na Páscoa, os líderes, nós lançamos para todos os líderes. Nesse encontro de ministros, vários se cadastraram, várias igrejas estão se cadastrando. Nós estamos chegando perto de 500 professores. Então, 500 pessoas estão dizendo, eu vou evangelizar alguém. Você não está sozinho nisso. Mas nós queremos que você venha junto. Então, hoje queremos mostrar aqui, está ao alcance da sua mão. É isso, né? Tem mais aí? Está ao alcance da sua mão. O que significa que você toma uma iniciativa, uma atitude. Aqui no Butantã, quem está coordenando esse movimento, é a Marina, que foi a primeira aluna do SAL. Recebeu, se converteu, está aqui na igreja e agora está movimentando essas águas. Então ela vai falar um pouquinho sobre esse movimento, testemunho, treinamento e como que isso pode ser verdade para você.
Amém, igreja. Quero chamar aqui alguns professores que começaram a levar o evangelho, levar a palavra de Deus para as pessoas. Vamos ouvir aqui o que Deus tem feito através da vida deles. Aqui a gente tem a Rose. A Rose é a esposa do Alan, mãe da Ingrid, que esteve aqui com a Bárbara. E do Joe, que está agora na Bolívia. E ela fez o treinamento com a gente há algum tempo atrás, 1 ano, 2 anos. E aí, só recentemente, ela começou a dar aula. Eu queria que a Rose contasse a experiência dela.
Paz, igreja. Então, eu fiz treinamento quando eu cheguei aqui na igreja há um tempo atrás. E eu confesso que, por causa do trabalho, algumas situações, eu acabei aqui protelando. E deixei, né, o tempo passar e Deus foi desafiando meu coração em relação a isso. E sempre que eu pensava, ah, vou servir melhor ao Senhor, fazer algo mais, vinha no meu coração em relação ao sal. E o Joe, né, antes de ir para a Bolívia, me desafiou em relação a uma jovem e falou, mãe, você pode. Daí eu acreditei, né? Falei, eu posso. E essa moça era bem jovenzinha, comecei a dar o sal e começamos caminhando e foi uma bênção, né? Ela se batizou recentemente no último batismo e foi muito, muito bom. Foi uma experiência ótima. Eu achava que a gente sempre olha para a gente, dá um frio na barriga e a gente acha que não está capacitada a fazer. Mas quando a gente olha para a palavra, para o Espírito Santo, a gente percebe que é possível. Todos nós temos a capacidade, sim, de fazer. E agora eu estou com 2 sal, né, dando para 2 senhoras jovens, né, jovens senhoras. E está sendo uma experiência também muito boa, porque Deus vai trabalhando na gente conforme a gente vai fazendo, Deus vai trabalhando, vai capacitando através do Espírito Santo. E Deus já fala, né, com a igreja, fala com vocês. Lá em Jeremias 1:9 fala que ele já colocou as palavras na sua boca. Ele já colocou a palavra nas nossas bocas, né? Então ele nos capacita através do Espírito Santo. Eu estou amando e estou desafiada a fazer mais. Eu tive que abrir tempo, né? De um pouco de tempo meu, claro, renunciar a algumas coisas que eu acho que eu estava sobrecarregada, trabalhando muito. Mas não tem preço, não tem valor. É inapagável mesmo. O que a gente faz para o Senhor volta para nós, né? Esse conhecimento, essa sabedoria, a graça. E eu estou apaixonada e quero fazer mais.
Glória a Deus. Nós temos aqui a Deise é a esposa do Marcos, mãe da Giovana, que ela está doente, ela precisa de oração, que ela está com muita febre, com dores, e mãe também do Gabriel. Ela já tem servido aqui no louvor e recentemente começou também a dar aulas, ela tem umas experiências também tremendas.
Amém. É verdade. A Rose disse que não podia por causa do trabalho, eu era assim a preguiça mesmo, né? Não sei se vocês passam por isso, mas eu passei. Tipo, meu, sei lá, 30 anos já no evangelho e você faz muita coisa, né? Muita coisa. E eu tô na igreja há 3 anos, mas tem toda uma história lá atrás. E eu sempre trabalhei muito, muito, fiz de tudo, tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Desde limpar o banheiro até ministrar louvor. Era assim. E aí, quando você entra numa igreja nova, você acha que tem o direito de parar um pouco, né? Afinal de contas, você trabalhou tanto. Bom, ai, que bom, né? Que gostoso ficar assim sem fazer nada. Mas eu já tinha feito treinamento há um tempão também. E eu estava orando, porque o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, ele vai incomodar você. Então ele começou a me incomodar, tipo, e aí, meu? Todo mundo fazendo, todo mundo... Você não quer ver as pessoas salvas? Porque você quer ver as pessoas salvas. Mas você quer que o outro fala, né? Sei lá, usa outro aí, igual Moisés, sei lá. Aí então eu comecei a orar. Aí a Marina me obrigou, mentira. Ela me sugeriu que tinha um casal aqui do CRE, que tava precisando de JEP e tal... Ai, Senhor, um casal. Eu vou, seja o que Deus quiser. E fui. E aí, então, rapaz, eu tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Assim, nesses 30 anos, você tem muitas experiências com o Espírito Santo. Mas é sempre uma coisa nova, né? Sempre uma coisa nova. E aí eu tô lá dando aula, assim, e aí eles fazem umas perguntas. Eu falo, meu Deus... E na minha mente eu tô lá, sim, pode falar. E eu na minha cabeça, como eu me saio dessa? Como que eu me saio dessa? Aí o Senhor faz, puff, a resposta. Eu sei a resposta, mas eu sou péssima para definição. Eu enrolo, eu não sei definir. E aí o Espírito Santo traz assim na minha mente, puff, a resposta. É isso. Aí eu falo, olha que coisa óbvia. Tava na minha cara o tempo todo. Mas ele traz. Então é o que eu falo para você. Vai. E o Espírito Santo, ele se responsabiliza. O que você tem que fazer? Estudar a lição. É isso que eu faço. Estudo a lição. É coisa que a gente já viu, né? Tá careca de ver. Tantos anos no Evangelho. Mas você aprende também. Com a própria lição. Com o seu aluno. Você consegue enxergar outra perspectiva. Da mesma coisa, às vezes, que você viveu, entendeu? Então, o Senhor vai trabalhando. Tem sido, assim, muito bom, maravilhoso, essa experiência com o Espírito Santo. E, meu, eu comecei com um casal, agora a Elisa já quer revezar comigo e com a Ana. A Elisa é fogo. E aí, tipo, já tem outro casal, e tem mais uma amiga, e tem mais uma outra. Então, gente... Deus, é só você se colocar, o Senhor brota, aparece gente para você falar. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam salvas, eu quero muito. Mas é como eu falei, até você querer e até você se dispor, não. E às vezes você pensa, não tenho capacidade. É verdade, às vezes não tem mesmo, mas o Senhor te capacita, como eu. Não tenho tanta capacidade assim, mas na hora... Uia! É a resposta. E aí o seu aluno fala assim, sabe aquilo que você me falou? Confirmou. Eu ouvi uma pregação e confirmou aquilo que você falou. Porque o Espírito Santo, ele se responsabiliza. Amém? Então eu tô amando, tô super feliz. E tipo, meu, por que eu não comecei antes?
Glória.
Muito bom.
A Deus. Deus é tão bom que a gente vai orando, vai pedindo e Deus é trazendo os professores. Os alunos também, viu, gente? Aqui a gente tem o Rodrigo, ele é marido da Patrícia e o pai também do Joe. Ele também começou aqui com a gente e aí Deus foi falando com ele. Deixa eu deixar ele contar aqui como é que foi essa hora dele.
Bom dia, igreja. Tudo começa na oração. E eu, como pedi ao Senhor sabedoria, eu queria ler um versículo aqui para vocês. Provérbios 11, 30. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida. Quem ganha almas é sábio. Eu pedi sabedoria a Deus. Ele falou: você quer ser sábio? Ganha almas. Nós somos frutos de vida. Então tudo começou na oração. E Deus colocou isso muito forte no meu coração em trabalhar com pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. E não sabem que estão perdidos, que estão longe da presença de Deus. Então faz 2 anos mais ou menos que eu e minha esposa estamos aqui na igreja. E na primeira visita em casa do pastor Edu e da Elisa, eles falaram assim: olha, Rodrigo, a Elisa falou assim: olha, eu tenho um curso que eu desenvolvi que chama JEP, é para lidar com pessoas novas convertidas, assim assado. Falei: ou pessoas que estão precisando se converter, que tal vocês conhecer esse curso? Eu falei: olha, legal. Aí Elisa, eu falei: Elisa, é isso que eu quero, eu tenho orado a Deus para que Deus me dê pessoas e eu quero conhecer esse curso. Ela falou: então eu vou começar uma turma. E a turma era de 4 alunos e ela falou assim: olha, você não quer ver como funciona? Eu falei: quero ver como é que funciona isso. Ela falou: só fica ouvindo e você vai ver as pessoas na sua frente se converter. Só veja. Eu falei: ah, como que esse negócio acontece? E foi a primeira aula, a segunda, a terceira aula, e ela falou assim: viu como é legal? E eu fiquei impressionado com essa forma de pergunta e resposta. Você lança a pergunta e a pessoa automaticamente já fica querendo dar resposta e ela já quer logo a próxima pergunta. Ela já quer a próxima, que já está no cronograma do JEP. E eu falei: impressionante como que o Espírito Santo trabalha nas pessoas. E eu fiquei muito feliz com isso. Na primeira turma, na quinta ou sexta aula, a Elisa falou assim para mim: você já não quer dar aula? Já sabe como funciona? Eu falei assim: Elisa, tenho certeza disso? Eu estou agora me adaptando com isso. Ela falou: vai, pega que você vai ver. E dei 2 aulas para essa turma. E foi muito gostoso, foi muito bom. Eu vi a resposta nos olhos deles. Muito bom, é muito gostoso. Concluímos essa turma, batizamos toda essa turma. E aí veio a Elisa me chamou e falou assim: Rodrigo, eu tenho uma pessoa para você dar o JEP, que eu não consigo. Você quer? Eu falei assim: eu quero. Agora eu acho que eu estou capaz, vou. Graças a Deus eu peguei essa pessoa, ministrei o JEP. E Deus deu assim tremendamente a vitória na vida dela. Eu vi as lágrimas, cada aula que eu ministrava para essa pessoa, eu vi as lágrimas assim, no rosto da pessoa. Isso é muito bom, gente. Então, assim, o JEP é uma ferramenta importantíssima que eu aprendi, tenho amado e tenho realmente visto o que a Elisa falou, assim, é a conversão da pessoa na tua frente. Experimentem isso. Seja sábio, ganha almas, né? Esse, assim, é o meu testemunho e tem sido muito bacana para mim, para minha família, para minha esposa. A gente tem feito em casa e tem sido uma delícia. Amém?
Amém.
Deu tempo.
Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito e mais ainda Ele fará. Hoje eu estou aqui porque um dia alguém amou a minha vida, foi Deus. E aí, o dia que conheci o Senhor Jesus, eu olhei para a minha vida e falei assim: nossa, como Deus tem paciência, como Ele é longânimo. E isso converteu meu coração. Porque eu estava afastada, sem conhecer a Ele. Ele usou pessoas para trazer o Evangelho para mim. Pessoas que gastou tempo, pessoas que gastaram tempo. Aqui na nossa igreja, a gente tem essa ferramenta, o sal. Então, se vocês querem levar esse sal, querem levar esse sabor da salvação, procure a mim, a Cláudia. A gente está aqui para ajudar vocês. Amém? Amém, igreja.
Obrigado. Aleluia. Gostaram? Tô bem? Não, gostaram da Marina. Tem muita coisa acontecendo. Você pode ser um professor. Fabiano está dando aula para não sei quantos, 14, 15? 19? 19. Vamos colocar isso, senão você vai ficar meio desanimado, né? Ai, meu Deus do céu. Um. Como é que é? Ah, são, tem alguém ajudando, né? Não é ele sozinho dando 19 aulas. Mesmo assim, você pode escolher um. Ontem o Marcel estava falando comigo lá. A Marina pediu para falar, para segunda-feira começar um sal. Vai dar uma aula. Então pode ser que você nem tenha pessoa. Ou você pode ser um professor. Ela geralmente acontece assim. Quanto mais velho o crente, menos pessoas ele conhece. Só conhece crente. Vai ficando naquele ambiente. Paz do Senhor. Né? Eu já contei essa história aqui, duas mulheres se encontrando no ponto de ônibus, e uma tinha uma pessoa do lado, ela falou, e aí, vaso? Onde você vai? Ah, tô levando essa alma aqui para tirar o cão. É uma conversa assim, qualquer pessoa normal entende o que elas estão falando. Tem algumas pessoas que parecem um vaso mesmo. Tirar o cão. Então às vezes você fica tão preso no ambiente espiritual, evangélico e no crentez, perde a capacidade de falar com as pessoas. Deixa a Bíblia falar com elas. Porque nosso negócio não é tirá-las desse mundo e colocá-las nesse universo, nesse cubo da igreja. É salgar. E por isso sal. Salgar a terra. Está no meio das pessoas, mas dando sabor. Você não está lá para ser contaminado. Você está lá para contaminar. E como eu descubro toda vez que a Leni coloca sal no alimento, dá para perceber que ele está lá. Eu gosto de pouco sal, ela gosta de muito sal. Eu acho que ela é evangelista. Então, salgar. Você no meio do mundo, no meio das pessoas, invisível, mas sensível. Você pode ser uma pessoa assim. Então, eu te convido aí a baixar o aplicativo, Bíblia JFA, ser um professor do sal, conversa com qualquer uma dessas pessoas que estão aqui para explicar como é que faz isso. O que nós queremos é domingo que vem falar, eram 110, agora são. Então, hoje você pode fazer isso. Seja um professor e abra o seu coração para isso. Amém? Abra também a sua Bíblia em 1 Coríntios. Não. 12. Primeira Coríntios 13. Vou ler a partir do versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Esse texto de 1 Coríntios 13 é famosíssimo, os namorados gostam dele, né? Fala do amor, tudo que ele é. Mas ele termina o capítulo com essas frases. Agora nós conhecemos em parte. Um dia conheceremos como também somos conhecidos. Isso quer dizer que ninguém aqui sabe tudo. E ninguém aqui sabe tudo da forma como deve saber. Agora nós vemos como que por espelho. Em enigma. esse enigma já foi maior naquele tempo, porque o espelho daquela época era menos polido que o de hoje. Então você vai no espelho e você vê a sua imagem, às vezes distorcida. Quem tem espelho velho começa a ficar todo borrado, manchado, você já tem que ficar se procurando ali, né? Ou então você toma banho, fica tudo embaçado, você limpa ali, mas fica meio assim, não dá para ver com nitidez. E às vezes você vê com nitidez e o enigma é maior ainda. Você fala, nossa, eu sou assim. Você se vê no espelho e tem uma ideia de quem você é. E como o Tiago fala, a pessoa que vem num culto, ouve essa palavra, é como um homem que olha no espelho e vê a sua imagem, mas depois ele sai. E quando ele sai, ele pensa que ele está igualzinho ao que estava quando se viu no espelho. Você reparou que nenhuma mulher consegue olhar para o espelho e não mexer alguma coisa? Sabe, chega assim no espelho e fala, legal, tá ótimo. Negativo. Olha no espelho. Você para no trânsito, olha para uma mulher dirigindo, ela está olhando no retrovisor. E não é para olhar para trás, não, ela está olhando ela mesma, ela vira o retrovisor e fica ali. Melhorando o que não pode ser melhorado. Xiii, agora feliz suscetibilidades. Se você é perfeita, não tem mais além da perfeição. Amém, amém. Tá bonita, beleza de Cristo. Estou acostumado a perguntar, você pergunta, mas tá bonita? Eu falo, tá, acredite. Tá linda, tá, mas e agora? Mais ainda. Nós estamos sempre tentando retocar. Mas quando você sai do espelho, você esquece quem você era. E acha que ficou aquela imagem. Aí tem uma pinta, um negócio, borrou, caiu o rímel, chorou, bateu um vento. Você não sabe, você não está se enxergando. Os anos passam e você acha que você continua igual antes. Aí quando mostra uma foto, você fala, nossa, como eu estou velho. Tudo branco. Se eu foto de baixo para cima, você aparece a barriga. Você começa a tirar foto assim. Então, a imagem, ela fixa um momento. E esse texto aqui fala que vai chegar uma hora em que nós conheceremos como somos conhecidos. Todo o tempo, todas as coisas, nenhum segredo, nenhum mistério. Aqui ele fala de um mistério. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais mistério. Que você vai conhecer. E para isso acontecer, você tem que mudar de referencial. Teria mais para falar sobre isso, porque isto é um mistério. Se você quiser saber um pouco mais, aliás, está convidado para vir hoje à noite. Nós vamos ter um culto, que é o CUT. Cada um tem. É um culto absolutamente diferente desse. Isso aqui é tudo cronometrado e eu tenho 12 minutos para terminar. Que é um mistério também. Mas, no culto é livre. Cada um traz um pedaço do culto, Deus revela a cada um que vai falar, e nós estamos aprendendo a nos conhecer e a entender o que Deus quer falar. Então tem uma palavra que é um mistério, que eu não vou falar hoje não. Só vou deixar o título do sermão aqui, que eu já falei algumas vezes, e a razão pela qual eu estou com essa bolinha na mão. E o título é Rumo a Vega. Rumo a Vega. Quem for ler, ouvir depois a mensagem, vai ficar pensando, mas e aí? Como o culto não é gravado, você não vai saber. Você que está me ouvindo agora, pensando que eu vou falar o que é Rumo a Vega, talvez. O mistério de Deus que nós temos que conhecer, que conhecemos em parte. O outro texto que eu quero ler com vocês, bom, só para entender aqui o Coríntios 13, né? Ele fala que hoje nós temos línguas. Falar em línguas é muito importante. É um dom do mais básico de todos os dons do Espírito Santo. E quando você fala em língua, você edifica o seu espírito. Então você está falando uma língua que você não conhece, uma mensagem que você não sabe. Então o seu cérebro, a sua mente está infrutífera, é o termo que Paulo usa aqui no capítulo seguinte de Coríntios 14. Você não entende o que está acontecendo, e como não é uma coisa racional, muitas pessoas recusam. Porque elas são racionais, elas não vão fazer um negócio irracional. Mas a Bíblia fala que quando você fala em línguas, você está edificando o seu espírito. Bom, quando vier o que é todo, o seu espírito estará totalmente edificado. Não precisa mais falar em línguas. As línguas cessarão. Aqui também fala que quando vier o que é perfeito, vai cessar a profecia. Não vai ter profecia. Porque profecia é dizer alguma coisa que vai acontecer. Que eu não sei, mas se alguém fala. Se tudo será revelado, todos saberão tudo o que está acontecendo e vai acontecer. Então, para que profecia? E ciência? A ciência desaparecerá. A SBPC deve ficar preocupada. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A ciência desaparecerá. Porque essa busca do conhecimento vai terminar. Tudo já está conhecido. E essa palavra de ciência, que também dá um dos dons, os dons vão desaparecer. Não há mais necessidade. Então, quanto mais você evolui para com Deus, quanto mais você amadurece espiritualmente, quanto mais próximo do céu você fica, da eternidade, mais essas coisas fazem menos importância. E mais importante fica o amor. Porque Deus é amor. E o amor faz com que você pague todos os preços, vá a todos os lugares, estenda a mão a qualquer pessoa e consiga ter um sentimento por alguém que você nunca viu. E o maior ainda, um sentimento por alguém que você ainda não viu. Então em Jesus eu consigo amar a pessoa que eu vou conhecer. Quando você fala, eu vou ser um professor do sal, você está dizendo, eu vou amar uma pessoa que eu não conheço, mas que vai ser transformada por Deus. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E se você é um menino, você não está entendendo o que eu estou falando. Mas se você crescer e amadurecer, você vai deixar as coisas de menino, as briguinhas, o é meu, me dá, quero brinquedo, não gosto de você. Vai parar com esse negocinho e vai entender por que você está aqui e o que Deus quer da sua vida. Então, para muitos de vocês essa manhã, largue as coisas de menino. Não quero. Não posso. Não sei. Não tenho tempo. Quero brincar, quero brincar, quero brincar. Não gosto dessa comida. Estas são coisas de menino. E espiritualmente é assim que você fala. Não quero estudar a Bíblia. Não quero fazer algo para Deus. Quero que Deus faça algo para mim. Quero brincar, quero brincar, quero me entreter. Quero lúdico. Quero ouvir boas músicas. Quero palavras de autoajuda. Mas tem uma hora que você tem que ouvir o mantimento sólido. E começar a amar como teu pai te ama, para ser como ele é. E vai permanecer então fé, esperança e amor, dos quais o maior é o amor. Paulo fala sobre esta mesma verdade no capítulo 2, 1 Coríntios 2. Também não tenho tempo para falar desse texto aqui, mas eu vou ler esse texto que fala no finalzinho do capítulo. Versículo 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós não temos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo, cheio do Espírito. Fase 1 do nosso foco 2019. E esse Espírito de Deus nos transforma a ponto de que falamos, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Há muita sabedoria humana, essa ciência, que desaparece. E ter espírito não é ser burro, ir contra a ciência, negar a ciência. Ter o espírito é ir além, é ir acima. Eu fiz física, engenharia e física. E quando você entra em física, tem uma diferença com engenharia. Engenharia é aplicado, é para construir, é para fazer todas as equações, teorias, é para você produzir algo. Quando você começa a ter aula de física, é a busca do conhecimento. E tem a física teórica e a física aplicada. Professores de física teórica, eles não estão no laboratório. Eles estão numa sala com lousa. Todas as salas de professores da USP aqui, essa professora tem uma lousa. E cheio de escritos lá. Ele fica teorizando. Ele quer escrever numa equação. Ele quer entender na filosofia o conceito da física. Esse é um bom físico. Por isso, no passado, a faculdade de física era filosofia, ciências e letras. Uma tristeza ver o que aconteceu hoje, fala Fefelete. Ciências e letras. Coitadinhos lá. Não sabe nem contar. Mas os grandes físicos, Newton, um dos maiores físicos da história, pastor, filósofo, pensador, o que ele queria? Entender todas as coisas e unificar todo o pensamento. Aí vieram vários, o último famoso é o Einstein, a mesma coisa. Como entender tudo com uma explicação só? Como unir todos os campos da física? Como entender todas as coisas e não ser entendido? A física busca isso. E ele estuda os fenômenos. Por isso nós estamos indo rumo à Vega. E esse texto aqui fala que essas palavras de sabedoria humana que nós estamos falando, elas são menores do que a do Espírito Santo. Eu tive um professor de física, que foi um dos maiores físicos do estado sólido do Brasil. Era cristão. E ele dava aula para as pessoas de sabedoria, sobre filosofia e ciência, e ele falava lá, olha, você entra na faculdade achando que sabe tudo. E vocês descobrem, no segundo, terceiro ano, que você não sabe nada. Então, baixa a bola. Não é porque você passou no vestibular e sabe umas equações, que você agora resolve o mundo. Quando você começa a estudar, descobre, não sabemos nada. E essa frase, eu sei que nada sei, eu sempre entendia como dizendo assim, eu sei que eu sou ignorante, mas eu sei quanto de nada eu sei. É um conhecimento, o conhecimento de que eu não sei. E essa humildade faz com que você olhe para o universo e pense, e diga, há um Deus. E esse homem falava isso na classe, na sala, lá para os alunos de física da USP. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse é o nosso objetivo com você aqui. Entender todas as coisas e as pessoas não entenderem você. Entender o que está acontecendo e os outros não estão entendendo. Você faz a mágica e o cara fala, como você fez isso? Você sabe. Ele não sabe. Porque você está olhando no referencial que não é o referencial dele. Por isso essa bolinha. Com seu movimento retilíneo. Você pensa que ela está fazendo movimento, mas ela não está. Tem mais coisa por trás. E para explicar grandes eventos, é necessário grandes explicações. Vou falar sobre isso já tarde. Mas o que eu quero falar com você hoje aqui. Se você está disposto a ser uma pessoa que conhece todas as coisas, está no lugar certo. Está com o livro texto certo. E como foi dito no testemunho, você não precisa saber, você precisa se dispor. E quando você se dispuser, o Espírito Santo vai colocar as palavras. E quando você falar as palavras, a pessoa fica olhando para você, de onde você tirou isso? Acontece, muitas vezes eu falo uma coisa, eu falo, você podia repetir o que você falou? E eu falo, não. Porque eu não pensei o que eu falei. Eu falei. Também gostaria de gravar o que eu falei. Porque são coisas que o Espírito Santo vai colocando. E quando você fala, você entende? Há um poder no Espírito em transformar as vidas. Há um poder em tocar as pessoas. Há um poder em mudar os parâmetros. E por isso que eu acho muito pouco quando alguém resume o Evangelho a usar o seu conhecimento humano para empurrar a ignorância alheia. Eu acho muito pouco quando alguém resume o seu poder ao poder econômico de pagar o que o cara não pode pagar, de dar o dinheiro que ele precisa. Porque se você sair aqui na praça do CEAGESP lá, um bando de nóia ali, e falar, tá aqui R$50, todos vão falar e fazer o que você quiser. Você quer R$50? Quero. Então você vai orar comigo e vai dizer que Jesus te ama, Jesus me ama. Vai dizer que você vai aceitar Jesus agora. Eu aceito Jesus agora. Vai dizer que você vai mudar de vida e nunca mais vai tomar crack. Nunca mais vai tomar crack. Me dá os 50. E nós usamos dessa aparente força, que é natural e humana, da minha sabedoria, da minha capacidade financeira, da minha imposição cultural, para evangelizar os fracos. Agora, eles merecem tanto quanto os fortes. E eles merecem saber que não é o seu poder, é o poder de Deus. Por isso, quando Pedro falou para aquele aleijado, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o que eu diria hoje é, que sorte. Porque se ele tivesse prata e ouro, aquele aleijado tinha ganho uma esmola. Mas como ele não tinha, ele teve que dizer, o que eu tenho eu te dou. E eu quero orar com vocês agora isso. Para que você pare de pensar que tem o que você não tem. Porque não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter para ter o que não pode perder. Se você entender que você não tem prata e ouro, que você não tem palavras persuasivas de sabedoria humana, o que vai restar com você é a manifestação do poder de Deus. E aí então a pessoa vai ser atingida. O pobre, o rico, o doente, o são, o inculto e o sábio. E nós vamos orar agora, para que você saiba que não sabe. Tenha o que não tem. E faça o que você não quer fazer, que é amar o próximo, como Deus amou, a ponto de se cadastrar no sol e se tornar um professor. Amém? Nós vamos orar agora. Se você quiser saber mais sobre Vega, Vega hoje à noite. Feche seus olhos. Aleluia. Nós cantamos hoje, maravilhosa graça. E foi essa graça maravilhosa que nos resgatou para algo que nós não sabemos o que é. Senhor, eu quero abençoar cada um dos teus filhos que está aqui essa manhã, numa expectativa que com certeza é menor do que a tua realidade e do que a tua certeza. Quero abençoar aqueles que vieram essa manhã aqui com uma necessidade em suas mãos. E dizendo, Pai, hoje eu preciso disto. E o Senhor está dizendo, não, você não precisa. E nós estamos dizendo, Senhor, se eu não receber essa ajuda, eu não consigo. E o Senhor está dizendo, sim, você consegue. E eu estou aqui dizendo, Senhor, se não houver um escape, agora eu morro. Mas Deus diz, não, você não morre. Eu conheço o final dessa história. Eu sei o quanto você é capaz de suportar. E eu tenho um amor suficiente para não deixar nenhum de vocês receber mais do que podem suportar. E quando estiver extremamente difícil, junto haverá um escape. E esse escape é discernido espiritualmente. Então nós oramos agora para que todas as pessoas que estão no seu limite encontrem a porta. Todos os que estão além da sua capacidade, recebam a capacitação espiritual. E todos os que estão fechados para o que Deus quer, vivendo dentro da sua condição, possam desejar agora abrir a sua concha e receber o desafio de fazer mais, de ir além, de alcançar o que não foi alcançado. Os que estão apresentando projetos a Deus para que Ele assine embaixo, possam simplesmente estender as mãos para que Ele as tome e leve para o lugar que Ele quer que você vá. Nós abençoamos a capacidade desta igreja de olhar para fora, de pensar no outro, de querer mais abençoar do que ser abençoado, de não conseguir mais se sentir infeliz, incapaz, não porque melhorou alguma coisa dentro, mas porque entendeu alguma coisa fora. Nós abençoamos o poder do Espírito Santo em fazer você entender além da sabedoria humana e entrar na dimensão onde menos é mais. E é mais abençoado dar do que receber. Nós abençoamos esse povo de Deus para que deixem de mendigar misericórdias do céu e passem a distribuir graça na terra e comecem a salgar os lugares onde eles não querem ir e a tocar as pessoas que eles não sabem que vão amar e que serão suas melhores companheiras e maiores amigos. Nós abençoamos o futuro que está na mão de Deus e não a projeção do presente que está diante dos nossos olhos. Nós abençoamos o sobrenatural para que o Espírito Santo mova e dirija e faça o que não podemos fazer, mas além disso, o que não queremos que seja feito. Por isso nós dizemos agora, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita em cada um dos que estão aqui a tua vontade, e que os frutos saltem para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Aleluia.